Com a gente no estúdio da CBN, deputado Edmar Arruda. Deputado, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvinte da CBN. Para nós é um privilégio encerrar o ano mais uma vez, estando aqui com você, batendo papo com nossos ouvintes e procurando prestar conta daquilo que nós temos feito como representante do povo do Brasil, do Paraná e, em especial, de Maringá e região.
Bom, a gente traz o deputado para fazer sempre aquele balanço de fim de ano e a gente já havia prometido isso, inclusive no início do mês, quando recebemos o deputado Edmar Arruda aqui em nosso estúdio. E a gente traz, inclusive, para comemorar aqui um dado importante, porque nós temos o deputado Edmar Arruda na lista da revista Veja como um dos deputados mais atuantes. Ele ficou em 17º lugar numa lista de 513 deputados. Ou seja, o deputado Edmar Arruda, em seu segundo ano de mandato, já aparece como o 17º mais atuante. Obteve a nota 7,4. Parabéns, deputado.
Obrigado, Ronaldo. Quero compartilhar isso com toda a nossa equipe, né? Tanto aqui do escritório de Maringá como em Brasília. Mas foi um trabalho realmente muito bom esse ano. Esse ano nós tivemos à frente como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e pudemos, então, desempenhar um bom trabalho. Eu acho que, para mim, foi assim, uma surpresa muito agradável, né? Sou grato aí a Deus pelas pessoas que ele tem colocado ao meu redor e pelo nosso empenho em trabalhar, já que esse ranking da revista Veja, nós não sabíamos que ele estava sendo produzido. E o que eu fiquei feliz, Ronaldo, que esse ranking ela montou em cima dos trabalhos realizados, né? Então saiu aquele negócio de eleição pelo jornalista. Então você pega aí alguns deputados que têm um espaço de mídia nacional um pouco maior e acaba sempre saindo essas pessoas. E agora não, a Veja fez um ranking baseado em dados de desempenho, de trabalho, de projetos. E como a própria matéria diz, né, são os parlamentares que mais trabalharam em 2012 em favor de um Brasil moderno e competitivo. Então ela pegou toda a área de trabalho nossa no Congresso.
Bom, então esse ranking acaba trazendo uma atuação bastante significativa. A gente sabe da seriedade, inclusive, desse tipo de material. Mas, na opinião do senhor, isso se deve principalmente a quê? O que, na verdade, o tem diferenciado, na sua opinião, dos demais deputados?
Pelo que nós observamos, pela matéria da revista Veja, ela focou nos posicionamentos que nós temos. Aí vale participação ativa, tanto no plenário, com um posicionamento a favor das matérias que vai ao encontro da necessidade do povo brasileiro, do nosso trabalho enquanto presidente da comissão. Nós tivemos sete audiências públicas com o ministro sendo convocado, né, eu como um deputado presidente da comissão importante, sendo da base do governo e convocando o ministro, né, na minha comissão neste ano não ficou um requerimento, uma proposta de fiscalização financeira na gaveta, tudo foi para a pauta. Então houve realmente um embate político entre oposição e situação, e eu fiz o meu papel de presidente como moderador. Os projetos que nós apresentamos, né, as interferências que nós fizemos, eu fiz, coordenei como presidente da comissão um debate envolvendo Banco Central, sociedade organizada, para discutir o endividamento das pessoas, né, esse incentivo ao endividamento para aumentar o consumo. Então eu penso que são, se você observar a reportagem, a Veja pegou 9 eixos de atuação do deputado, que vai desde a briga pela carga tributária menor. Por exemplo, eu briguei muito nas comissões para reduzir o custo da construção civil, principalmente do projeto Minha Casa Minha Vida, e agora você viu que vai sair uma medida provisória do governo desonerando a folha de pagamento da construção civil. E isso vai reduzir custo, reduzir preço, reduzir carga tributária. Na questão de infraestrutura, nós temos lutado muito para que o país possa realmente trilhar esse caminho de fazer as concessões de ferrovia, rodovia, aeroportos, portos, né? A malha ferroviária nossa vai passar de 12 mil para 25 mil, que ainda é bem abaixo dos 50 mil da Argentina. Claro. Mas já é um avanço, né? E muito forte o meu trabalho no combate à corrupção. Eu criei a subcomissão da Copa, da Olimpíada, a subcomissão que fiscaliza a aplicação do recurso do PAC, a subcomissão da saúde para investigar todo o desvio de recurso voltado para a saúde do nosso povo brasileiro e que tem sido desviado. Eu coloquei todas as denúncias que apareceram na minha comissão, e ela vai desde o cidadão comum a entidades, para criamos a comissão, fizemos a proposta de fiscalização financeira. Então, você tem essa questão do marcos regulatórios, que eu estou trabalhando pesado numa mudança, que ainda não vou dizer aqui o que é, mas com relação aos registros de imóveis, é uma proposta nossa, né? E também o equilíbrio do orçamento, quer dizer, brigando para que a gente tenha uma carga tributária menor, mas principalmente que os recursos retornem para o cidadão em forma de bom serviço prestado. Porque eu falo que não é a questão da carga tributária ser alta, a questão é de que o serviço que ela está pagando hoje, ela poderia fazer melhor, com mais qualidade, melhorando a vida do cidadão brasileiro.
Eu acho que é importante destacar uma coisa, deputado. O senhor tem, claro, uma experiência política, foi vereador em Maringá, mas, embora tenha isso como trajetória política e seu envolvimento na política, de um modo geral, é primeiro mandato de deputado federal e não passou pela Assembleia Legislativa, não foi prefeito da cidade. E aí sempre vem aquela dúvida, e muita gente, quando fala da política, fala assim: não, quando a pessoa chega lá, principalmente num primeiro mandato, vai ser mais um. Quando a gente olha esse ranking e o vê como 17º mais atuante, está à frente de muita gente que está há muito tempo na política, muitos deputados que têm, inclusive, um nome muito mais badalado que o senhor na imprensa, nacional, inclusive, mas o senhor aparece aí na frente deles como um deputado bastante atuante. Isso significa que tem espaço para fazer um trabalho, mesmo o novato, aquele que chega lá e consegue fazer a diferença na política, tem espaço em Brasília para fazer isso?
Olha, espaço tem, né? Infelizmente, muitas vezes o que acontece é que o deputado, ele chega lá sem uma experiência até de vida, né? Então você vê muitas vezes um cantor evangélico, né? Ele vai lá e se elege porque ele é cantor evangélico. Eu tenho 25 anos de militância em entidades de classe. Fui presidente do SECOV, que é um sindicato do Paraná, um dos mais fortes da Federação do Comércio. Fui presidente da NPR aqui por 12 anos, fui 12 anos do Lions, fui presidente de Lions, fui vice-presidente da SIM, implantei aqui uma cooperativa de crédito, implantei um projeto que atende a mais de 23 mil trabalhadores na área da saúde gratuitamente, com hora marcada, com atendimento atraso máximo 3 minutos, com índice de aprovação de 98%, gratuitamente pelos trabalhadores. Então, apesar da minha pouca experiência política, né, na atividade política, só 4 anos como vereador, eu adquiri nessas entidades, nesse trabalho que eu desenvolvi ao longo de 25 anos, uma experiência muito grande, mais a experiência empresarial. Eu tenho 35 anos de trabalho na área empresarial. Somando tudo isso, se há de convir que desses 513, talvez não são metade, sei lá, que tenha aí um currículo profissional e acadêmico, né, e de experiência a colocar à disposição da nação. Então, por isso que eu sempre advogo de que na hora de nós elegermos, nós não podemos eleger porque o cara é simpático, né, porque não é o meu caso. As pessoas falam: mas você não é um cara simpático, né? Realmente eu talvez não seja assim uma pessoa. Mas se você não aparece nas festas. Mas olha, se eu for nas festas, eu não trabalho, não é verdade? Então, a região, eu sou de resultado. Eu trouxe, para você ter uma ideia, eu trouxe 57 milhões de recurso para a região nossa. São aí 70...
Isso nesses 2 anos de mandato.
Nesses,
né?
2 anos de mandato, são 67 municípios. Ronaldo, eu não consegui ir nos municípios entregar o empenho. Tem deputado que tira 5 fotos com cada recurso que ele consegue. Quando ele consegue, ele vai lá. Depois ele pega o empenho. Depois quando paga, quando entrega o bem. Você está entendendo?
Mas isso não pode comprometer sua eleição daqui 2 anos?
Mas eu espero que as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, que são formadores de opinião, inclusive os prefeitos, as lideranças políticas desses municípios, possam me ajudar na eleição. Porque se eu tirar um dia na semana a mais para poder ir, para participar de eventos que são importantes, são, mas não é, vamos dizer assim, a minha presença lá é só a presença de um deputado federal que está naquele evento. Não vai somar para a vida das pessoas, entende? Essa é uma luta grande, viu, Ronaldo? Eu preciso muito de que os formadores de opinião, que as pessoas que acompanham o nosso trabalho, possam realmente defender essa tese, que nós precisamos colocar pessoas que são preparadas e, de preferência, que sejam ocupadas, entendeu? Né? Que possa chegar lá e fazer um trabalho. Eu me propus a essa missão de ser deputado federal, pelo menos por 4 anos, e marcar meu nome. Eu já marquei meu nome. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, só teve um presidente do Paraná até hoje, antes de mim, que é o ministro Paulo Bernardo. Eu já disse isso aqui para você. Então, eu acho que o meu nome já está escrito lá no Congresso como um deputado que está fazendo a diferença. Eu acho que esta matéria da Veja, que nós nem sabíamos que ia sair, eu fico feliz porque demonstra para as pessoas que têm nos acompanhado que realmente o nosso trabalho está certo, está correto, né? Agora, você tem razão, pode ser que amanhã o eleitor fale: ah, mas o Edmar não veio aqui na minha cidade, na festa do aniversário da cidade, e veio outro deputado, né, que infelizmente nós temos deputado que só faz isso, faz emenda, vai entregar, e aí...
questão das emendas, o senhor tem defendido isso, lembra inclusive antes de tornar-se deputado, acaba sendo um processo bastante injusto, né, porque parece que a medida do que representa o deputado seja a emenda que ele leva para o município. E esse não deveria ser o trabalho principal de um parlamentar.
Por isso que eu defendo o fim das emendas e defendo o aperfeiçoamento do pacto federativo, de forma que haja uma nova distribuição das obrigações por parte de município, estado, união, e que a arrecadação já seja dividida na hora do recolhimento, entende? Porque aí sim nós podemos ter os deputados atuando efetivamente como deputado federal, fiscalizando o orçamento, legislando, aprovando aquilo que a nação precisa para evoluir, para crescer. Agora, como hoje a regra do jogo é esta, eu ainda tenho trabalhado, tenho conseguido liberar esses recursos, né? Mas não tem dado tempo de ir lá entregar os recursos. Mas o povo vai entender que o recurso é importante. Eu não estou dizendo que o recurso não é importante. Ele é importante para a cidade. Ele vem em benefício. Mas melhor seria se ele viesse direto no orçamento, sem ter que passar por esse desgaste que nós passamos. E outra, o executivo, ele utiliza a liberação das emendas para conquistar o voto do deputado. Eu vou falar uma coisa aqui para você, rapaz. Você sabe o que o governo fez com os deputados da base que votaram contra o RDC, que é o regime diferenciado de contratação, e eu votei contra? Eles cortaram 1 milhão das emendas de cada um. Como assim? Ó, você não fez direito...
É uma forma direta de retaliação.
Direta de retaliação. Estou dizendo aqui, pode ir lá pegar. Era para liberar 7 milhões e meio, liberou 6 milhões e meio. Para quem votou
outros...
contra... Não, para quem votou, recebeu 7 milhões e meio. E assim, na cara dura, você está entendendo? Isso não pode existir. Um deputado federal, um parlamento, não pode ser subjugado desta forma. Por isso que eu defendo que, se é para ter emenda, que ela seja impositiva no orçamento. Você coloca no orçamento, eu não tenho que ir lá pedir pinico para ministro, pedir pinico para ministro Ideli, para ficar, pelo amor de Deus, libera lá. Porque sabe qual que é o problema, Ronaldo? Eu, por exemplo, liberei aqui dinheiro para 14 APAEs.
Certo.
100 mil reais para cada uma. Rapaz, isso faz toda a diferença para a APAE. Aí eu coloco a minha emenda e depois eu tenho que ficar lá brigando para liberar, porque aquela APAE já está contando com aquele recurso. Você entendeu? E aí eu viro despachante e deixo de ser deputado, você está entendendo?
E acaba causando também, às vezes, um desconforto junto a essas entidades que já estavam esperando pelo dinheiro.
Imagina os municípios que eu chego lá para o prefeito, fala: prefeito, eu consegui aqui uma emenda para o senhor aqui para comprar um caminhão de lixo. E depois o dinheiro não vem. E quantos teve no passado recente de comprar o caminhão e ter que devolver porque o governo não pagou? Você já imaginou a população como é que fica? Né? Então aí a culpa é do deputado. Por isso que eu acho que nós temos que tirar o foco da questão das emendas. Nós temos que brigar por um orçamento justo, brigar para que os recursos sejam aplicados, brigar para que a gente tenha qualidade desses, na aquisição dos bens e serviços por esses recursos. E aí que o deputado faz a diferença. Então nós estamos agora, eu tive uma reunião com o Henrique Alves, que é o candidato a presidente da casa no ano que vem.
Deve levar.
É, tá, há um acordo aí, uma muito forte. Nós temos o Júlio, que é um candidato que vai ser o candidato de oposição ao Henrique, que é uma pessoa excelente, é um deputado excelente, mas como o Henrique tem o apoio do governo, PT, PMDB, e aí fica muito difícil para o Júlio. Né? Mas ele tem que lutar e tem que participar, sim, porque esse é o processo. Mas eu falei para o Henrique e falei para o Júlio, falei, olha, eu quero que vocês assumam o compromisso aqui na mesa e assumiram, tá? Vou deixar registrado aqui. Assumiram de que nós teremos o orçamento impositivo de no mínimo 50% das emendas. Então as emendas hoje é 15 milhões? É. 7 milhões e meio tem que ser impositivo. E os outros 7 milhões e meio nós vamos colocar emenda dentro dos programas do governo. Porque sabe o que acontece, Ronaldo? Tem o outro lado da moeda. Quem sabe a necessidade do município pequenininho lá no interior é o deputado que vai lá e vê a situação. As ruas cheias de buraco, um posto de saúde caindo nos pedaços, muitas vezes um posto de saúde que não tem ali um raio-x, é um hospital, uma santa casa hoje vivendo o que está vivendo aqui na região. Então nós temos essa sensibilidade. Na verdade, o que nós fazemos? Nós chegamos lá no ministério e falamos, olha, esta santa casa aqui está passando por dificuldade, então tem que arrumar dinheiro para comprar um equipamento. É isso que nós fazemos. A gente vira aí um despachante, né, dos prefeitos e das entidades que precisam de recursos.
Bom, eu gostaria de tratar aqui, nesses minutos finais da nossa conversa, deputado, sobre esse trabalho que está sendo feito no que diz respeito às obras da Copa, que o senhor, inclusive, criou essa subcomissão justamente para isso, para investigar, para acompanhar, para ver se não está tendo superfaturamento, porque o Brasil inteiro, de alguma forma, até entende a realização da Copa, mas ninguém confia de verdade que essas obras não estão sendo superfaturadas.
Nós temos o seguinte, a competência da comissão é fiscalizar todas as obras, todas as arenas e obras de infraestrutura que são feitas, estão sendo feitas com recurso do governo federal, em especial do BNDES. Então nós temos encontrado, para tranquilidade nossa, mais fatores positivos do que negativos. Tivemos alguns problemas, isso foi para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, paralisamos, cortamos o contrato. Para você ter uma ideia, em 2010, das obras do PAC, Copa Olimpíada, foi cortado de aditivo 2,5 bilhões. 2,5 bilhões foi cortado. Agora, eu vou te dar alguns exemplos positivos. Brasília. Brasília, a arena de Brasília foi orçada e lá não tem dinheiro do governo federal, só do governo distrital. Em 826 milhões. Esse era o orçamento. Se você entrar no site, você vai ver. Está fechando em 820 milhões. Aqui do Paraná, a Arena do Atlético, que vai ficar uma arena fantástica, o orçamento era 214 milhões. Vai ficar em 186 milhões. E todas essas obras estão dentro do cronograma, que é importante. Você tem o cronograma e tem a aplicação real do recurso. Agora, eu queria passar para você o seguinte, que é importante, depois você pode divulgar. Nós criamos agora, assinamos um convênio entre a Câmara, que eu assinei representando a Câmara dos Deputados, o Senado e a CGU, que é a Corregedoria Geral da União, e criamos aí, instituímos, não é verdade, nós juntamos algumas informações que estavam soltas e criamos o portal Copa Transparente. Então, todo cidadão poderá clicar. Portal Copa Transparente, ele tem todas as informações. Aplicação, orçamento, previsão, gasto, cronograma, no que gastou.
O nome de quantas obras, deputado?
São 14 arenas, se não me falha aqui a memória, né? 14 arenas. Mas o maior volume de dinheiro não são nas arenas, são nas obras de infraestrutura.
Que é para transporte.
Exatamente, que é o legado que vai ficar para a população, tá certo? Olha, gente.
Tem estádio de verdade que vai ficar ocioso, deputado?
Existe. Pode acontecer, mas hoje o que está planejado não é para ficar. Existe uma previsão, Ronaldo, e é pena que nós não temos tempo, porque esse é um assunto que a gente podia debater aqui. Tem uma previsão em parceria com uma empresa americana. Nós vamos ter 240 eventos anuais passando por 7 arenas, que é Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Minas e Manaus. Ok? Então você vai ter um programa que vai entrar no circuito Europa, Estados Unidos e América Latina. Então as arenas hoje não é estádio para futebol. O que menos vai ter lá é jogo de futebol. O que mais vai ter são eventos que estão sendo planejados, porque, rapaz, são arenas fantásticas. Se você for na Arena do Atlético, é coisa linda. É um projeto fantástico. Então, eu acredito que nós não teremos esse problema de ociosidade e vamos atrair gente para cá, vai gerar renda, vai gerar economia.
Muito bem. Quer dizer, tem muita coisa aí para ser feita ainda, tem esse assunto todo para ser resolvido e muito trabalho em 2013, né, deputado?
Com certeza, eu vou como presidente até fevereiro, mas já estou ali já pedindo para ser escalado, porque eu não posso ser reeleito, a comissão não permite isso, né? Então, nós já estamos aí vendo aonde que nós vamos ser escalado para jogar no ano que vem. Eu falo, eu só não quero ir para o banco, eu quero estar jogando, e estamos lá reivindicando para estar na comissão mista de orçamento, estão me pedindo para voltar para a comissão de finanças e tributação, que eu me dei muito bem. Comissão de finanças e tributação é que mais eu me identifico, né, pela minha formação acadêmica, de economista e empresarial. Porque lá a gente se reúne com o Banco Central, com o Tesouro, todo ano. Aliás, todo ano, todo mês nós temos uma reunião com eles. Então eu posso ver o país por dentro, né? E isso me fascina bastante, eu gosto muito dessa atividade. Mas tá bom, eu tenho certeza que Deus vai preparar um lugarzinho lá para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho no ano que vem.
Deputado, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na CBN. Uma satisfação sempre. Sucesso em 2013 também nos seus trabalhos parlamentares.
Ronaldo, obrigado, cara, pela oportunidade, obrigado a toda a equipe aqui da CBN, pessoal muito amigo nosso que tem nos dado a oportunidade de passar para você que está nos ouvindo as informações do nosso trabalho. Então, por favor, entre no site lá, né, Copa Transparente, entre no portal da Transparência da Câmara e saiba onde os deputados gastam seu dinheiro, com quem que eles gastam. Você tem tudo lá e agora tem que escanear a nota e colocar no portal também, viu, Ronaldo? A nota, o comprovante do pagamento tem que estar escaneado no portal. Então, para mim, é muito importante estar aqui, utilizar esse tempo precioso que vocês nos concedem, desejar a vocês aí um 2013 com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. A você que está em casa nos ouvindo também, que Deus abençoe você e sua família. E olha, que tenhamos um 2013 com um crescimento econômico aí de pelo menos 2,5%, 3%, para a gente continuar no pleno emprego e que o brasileiro continue aumentando a sua renda, aumentando a sua qualidade de vida. É isso que eu desejo para todos vocês. Então, um bom 2003, que Deus abençoe a todos.
Esse é o deputado Edmar Arruda, aqui na CBN.